Podcast Portugal Manual. Histórias de vida de quem ousou dar forma aos sonhos. No início era a técnica, depois veio a arte e, no fim, um novo princípio. Venha conhecer os protagonistas do novo artesanato português. Corações livres que desafiaram o convencional para dar novos contornos à vida, à medida da nossa imaginação. Este episódio tem o apoio do UAU, Quarteirão Cultural em Vila Nova de Gaia. Em agosto de 2023, gravámos uma série de 10 episódios e hoje recuperamos a conversa com a vereadora do Pelouro do Turismo da Câmara Municipal de Gondomar, doutora Sandra Almeida, que nos levará numa viagem pela Rota da Filigrana em Gondomar. Neste episódio, vamos explorar a arte milenar da filigrana e como ela moldou a identidade deste território, tornando-o um centro produtor de orivesaria renomado, conhecido como a capital da orivesaria. Vamos conhecer as histórias por trás das mãos habilidosas que transformam fios de ouro e prata em verdadeiras obras de arte e como essa tradição artesanal ecoa através das gerações. Vamos percorrer as oficinas tradicionais, conhecer os artesãos que preservam e aprimoram essa técnica única e descobrir como a Rota da Filigrana tem enriquecido o desenvolvimento turístico da região, convidando todos a explorar o passado e presente dessa rica herança cultural. Esperamos que gostem. Boas escutas.
Vamos começar aqui por quem não sabe o que é isto, a Rota da Filigrana. A Rota da Filigrana, o que é isto?
Rota da Filigrana. Portanto, metade do mistério já está desvendado, porque é falar de filigrana. A Rota da Filigrana foi um produto turístico que o município de Gondomar desencadeou como forma de preservar, em primeiro lugar, e depois, em segundo lugar, promover a filigrana, que é uma arte ancestral, que é uma técnica de orivesaria. E a Rota da Filigrana, muito objetivamente, é a possibilidade de as pessoas poderem ver o saber fazer, ou seja, terem a oportunidade de ir a uma oficina tradicional, que normalmente é na casa dos orives, neste caso dos filigraneiros, e poderem ver desde o primeiro passo, ou seja, desde a bolinha da prata ou do ouro, até ao fio, até aos dois fios de cabelo entrelaçados e até ao enchimento da peça, que é o tal rendilhado da filigrana. Foi uma oportunidade única, nunca tinha acontecido. Aliás, estes filigraneiros artesãos, como trabalhavam com metais preciosos, nunca abriam as suas portas, nem para receber colegas de trabalho, nem visitantes, nem familiares, está percebido, por causa dos assaltos. Entretanto, com este produto da Rota da Filigrana, nós conseguimos, numa fase primária com 7 oficinas, fazê-los perceber que é preciso esta passagem de testemunhos, é preciso mostrar como é que se faz estas peças tão apreciadas pelo mundo todo e que andam no corpo de tanta gente, como é que se fazem estas peças. E esta é uma oportunidade única, de facto. Hoje em dia, esta Rota da Filigrana tem o seu Welcome Center no Museu Municipal da Filigrana. É aí que o turista se encontra e adquire um bilhete para a entrada do museu e tem automaticamente o direito a uma visita numa dessas oficinas. E a partir daí, só o facto de poder falar com o artesão, poder também experienciar esta vida de ourives, de filigraneiro, são experiências que estas pessoas contam na primeira pessoa e que são realmente experiências. Uhum. Esta Rota da Filigrana é uma experiência de ver fazer filigrana e de também entrar um bocadinho na história da filigrana e perceber e ficar ainda mais fascinada, porque ver a peça feita é maravilhoso, mas ver o processo produtivo desta peça é mágico, porque de facto mostra a dificuldade que é e o trabalho que dá. E normalmente no final da visita os turistas e os visitantes têm a oportunidade de adquirir uma peça e se entram e acham que a filigrana é cara, depois de ver o processo produtivo, normalmente só custa isto.
A importância, facto, não é? Importância. Ter o contacto. E se há alguns anos o filigraneiro era olhado um pouco com desdém, não é? Ao pé de outros joalheiros, houve ali um momento de mudança. Que momento é que foi esse?
Sim, é verdade. É importante referir que a filigrana é uma das técnicas da ourivesaria e, de facto, a filigrana era uma arte menor, ainda por cima, uma época que as mulheres não eram muito valorizadas e o enchimento são feitos pelas encheteiras, que só Gondomar é que tem este termo técnico, porque são as mulheres que têm os dedos mais fininhos e que têm a minúcia de fazer este preenchimento, e de facto não era valorizado, porque até trabalhavam em casa, cuidavam dos seus filhos, da vida doméstica. E há um momento de viragem que há, nós dizemos ainda hoje no município de Gondomar, há um momento antes da Sharon Stone e há um momento depois da Sharon Stone. Quando o Mário Ferreira resolve batizar um barco cá no Porto e oferecer à Sharon Stone, que era madrinha de uma embarcação, o maior coração feito pelo mestre Cardoso em filigrana, de facto, quando a Sharon Stone, num ano após essa prenda, aparece na rua com uma vestimenta completamente natural, normal do dia-a-dia, com o coração ao peito, saiu em tudo que era revista, e foi a viragem da filigrana. Isso para Gondomar, particularmente.
Por acaso, 2012, por aí?
Sim, tenho por aí. Ideia. Sim, 12, 13, por aí. Sim, sim.
É engraçado, não é? Porque temos sempre este fenómeno que é preciso vir alguém de fora
para dar valor ao que nós temos dentro de casa.
E para nós próprios valorizarmos, não é? Sim. É quando alguém valida aquilo, alguém de fora, que nós dizemos, se calhar aquilo...
Sim, foi exatamente isso, porque a partir desse momento começam a haver contactos para Gondomar, para os filigraneiros, para a Câmara, para tudo que se falava em filigrana, as pessoas começaram, o mundo inteiro encomendou. Na altura não houve capacidade sequer de dar resposta às encomendas. É verdade.
E foi nessa altura, eu agora não sei, peço desculpa, foi nessa altura que decidiram depois criar um museu, ou o museu já existia?
Não, nessa altura não era este executivo que estava na Câmara, nós entramos em 2013, portanto eu sei que a Sharon Stone foi no momento antes, quando entramos para a Câmara, portanto há que haver fazer um planeamento do que é que vai ser a nossa estratégia, o que vai ser o nosso plano. Nessa altura também, tenho que ser verdadeira, não era eu que estava com a responsabilidade do turismo, era o meu colega Carlos Brás, que hoje em dia é deputado da Assembleia da República e eu estou a substituir neste momento, mas olhou para o turismo de forma, como é que vamos promover Gondomar, como é que vamos promover o município, o nosso território, a nossa cultura, e olhou para a filigrana, tinha acontecido esse momento, ele estudou o dossiê e percebeu que de facto havia potencial. E a prova é que estamos até hoje aqui sentadas a falar da filigrana, da importância da filigrana, e em primeiro lugar criou em 2016 a Rota da Filigrana, depois criou uma exposição só de filigrana, ainda fez outra peça importantíssima na filigrana, que foi o maior coração de filigrana do mundo, que também teve em exposição nessa exposição. E depois, quando eu entro, há que também aqui assumir uma responsabilidade que ainda era mais de maior responsabilidade, digamos, que era continuar o trabalho do meu colega e não defraudar. E, portanto, olhando, também tendo uma visão de continuidade do trabalho e da importância da filigrana, olhando para o trabalho que tinha sido desenvolvido, olho para aquela exposição e percebo que tem um potencial enorme e converto aquela exposição que está na Casa Branca de Gramido, no Resto do Chão, no Museu Municipal da Filigrana. E, portanto, também durante um ano conseguimos, o museu abriu há um ano, conseguimos ter 4 salas recheadas de filigrana, tendo também uma parte de explicação do processo produtivo, tendo o maior coração de filigrana nesse museu, tendo também o Santuário de Fátima, que é uma peça lindíssima, que foi a última que adquirimos, temos a Torre de Belém, portanto temos peças únicas, e únicas porquê? Porque hoje em dia já não se fazem esse tipo de peças. Estas peças eram feitas pelos artesãos e pelos filigraneiros na altura em que não havia televisão, em que não havia uma vida social tão ativa, e cada um fazia o hobby que mais gostava. Estas peças demoravam anos a fazer, não? Por exemplo, o Santuário de Fátima, que tem uma dimensão ainda bastante grande, não conseguimos perceber o tempo que demorou, nem as gerações, ou seja, nos conseguem dizer quanto tempo
terá demorado.
Sabemos que remonta a 1970, 80, mas não
sabemos. E esse maior coração do mundo, ele teve colaboração de vários orives, como é que foi?
Sim.
Eu ia dizer filigrana.
Sim, pode dizer, está tudo correto. Mostrei
as duas, queria todos aqui uma palavra nova. Corretos.
Sim, ele no início começou por se chamar o Coração Colaborativo, foi também uma experiência única, porque, como eu disse, os orives, os filigraneiros, trabalhavam sempre muito fechado, muito para si, muito com medo do
negócio. E não há guerras entre eles?
Agora não. Eu acho que agora conseguiram perceber que a partilha e todos juntos somos mais fortes, não é? E esse coração foi, de facto, também o partir pedra nesse sentido e conseguimos pôr 12 orives a trabalharem numa só peça. Cada um foi responsável. O coração é constituído por 12 peças. O coração foi montado até numa cerimónia pública. Cada orives colocou a sua peça, ele é todo montado. E cada um fez a sua, mas conseguiram trabalhar em conjunto, o que dignificou muito a arte, dignificou a filigrana e dignificou a orivesaria, porque de facto foi a primeira vez que conseguiram trabalhar em conjunto. E estamos a falar de uma peça que tem 1 metro de altura por 90 de diâmetro, portanto. E depois alterou-se o nome porque conseguimos perceber que era o maior coração de filigrana do mundo, que tivemos também o privilégio de estar no pavilhão de Portugal, na Expo Dubai, com o maior coração de filigrana do mundo, e depois, ainda também, paralelamente ao museu, e como íamos estar na exposição do Dubai, e também tínhamos grande responsabilidade no pavilhão de Portugal, já era conhecido o maior coração de filigrana do mundo, já tinha alguns anos, resolvemos inovar e fazer uma peça nova. E essa peça foi o vestido de filigrana, com a assinatura do Miguel Oliveira e com a responsabilidade de Arlindo Moura, um jovem artesão que também representa muito bem a filigrana, também com a ajuda por trás dele de outros orives que também colaboraram, porque de facto fazer um vestido em filigrana não era uma tarefa fácil, mas como já tínhamos o trabalho feito do coração, já foi fácil para o Arlindo iniciar este trabalho em conjunto também com outros orives, e ficou uma peça com uma simbologia portuguesa e que retrata muito bem o norte, principalmente de Portugal, e que foi a delícia das visitas na Expo Dubai. Pediram-nos para o coração ficar lá, para o vestido ficar lá permanentemente os 6 meses, mas não era possível porque ele estava ao ar livre e isso prejudicaria a peça. Relativamente ao coração, pediram-nos para ficar e ficou lá até ao final da exposição.
E agora estão no museu?
Neste momento estão as duas peças no museu, mas são peças que nós utilizamos sempre nas exposições que vamos itinerantes. Ah, okay. Nas várias feiras que participamos, BTL, a Fitur.
É o cartão de visita.
Exatamente, é o nosso cartão de visita. E vamos alternando, ou levamos o coração, levamos sempre uma.
Ou o vestido.
Ou o vestido. E curiosamente, temos pessoas que vêm visitar o nosso stand e que nos perguntam sempre. Quando não está o vestido, perguntam pelo vestido. Quando não está o coração, perguntam pelo coração.
Querem sempre ver o que não temos.
Exatamente.
E recentemente também foi desenhada toda esta estratégia da filigrana Portugal. Qual é o objetivo?
Sim, eu falei sempre muito aqui em responsabilidade e nos artesãos e nos filigraneiros, mas temos aqui a coisa mais difícil, que é proteger a filigrana. E de facto começa a aparecer a filigrana industrial, que é a filigrana feita por máquinas, que eu na altura encarei de uma forma até positiva, porque quando se começa a fazer contrafação, todas as marcas de luxo têm contrafação, quer dizer que já somos importantes e que já existe necessidade de fazer a contrafação. Olhei para isso de uma forma até positiva, mas por outro lado tínhamos que tentar proteger, ou seja, o que é feito à mão. E aqui é que vem a dificuldade, porque para um cliente, um turista, alguém que compra filigrana, se a industrial for bem feita, é difícil perceber a diferença entre a manual e a industrial. E foi aí que o município de Gondomar, numa tentativa de proteção, registra a marca de Portugal, em conjunto com a Póvoa de Lanhoso, que são os dois municípios que fazem a produção da filigrana em Portugal. Também foi mais um marco histórico. O meu colega andava a trabalhar nesse sentido e percebeu que a Póvoa também estava a fazer um estudo da filigrana. E ambos percebemos, ou seja, que eram os dois municípios.
Temos que resolver aqui umas coisas e juntar. Exatamente.
E ainda é mais histórico porque eram câmaras de partidos diferentes. E o que quero dizer
é toda que a história é diferente e sempre fizeram questão de fazer-se caminhos separados. E de facto, ver este momento, para mim, foi uau!
Sim.
O que é que aconteceu? E hoje pensei, vou perguntar, porque eu quero saber.
Sim, porque até a própria política também se tem sentido um crescer de atitude e de responsabilidade, porque de facto o que interessa são as nossas gentes, são os nossos produtos, é olhar para a promoção do nosso território. E se na promoção do nosso território encontrarmos algo que nos beneficie e que é diferenciador, que é o caso da Póvoa de Lanhoso, que tem também produção de filigrana, por que não juntarmos e protegermos aquilo que tão importante é feito nos nossos territórios? E de facto a política não foi um problema, porque, como eu disse, eram de partidos diferentes, mas isso não foi um problema porque de facto a base é que interessava. E registamos a marca Filigrana de Portugal, somos detentores da marca Filigrana de Portugal através do organismo, entidade certificadora A Certifica, que tem sede em Braga e que tutela esta marca e que gere, ou seja, qualquer filigraneiro que queira ter esta marca só tem que entrar em contacto com a A Certifica, que é quem tutela a marca e que dirige todos os trabalhos e que visita os ourives e faz o desencadear, né? Exatamente, e que justifica com visita ao local. A própria marca Filigrana de Portugal tem um selo de garantia, tem portanto uma etiqueta que é aplicada na peça e que diz exatamente se a peça é feita à mão, a percentagem tem que ser acima dos 80%, identifica o produtor da filigrana e tem um número de série, ou seja, estamos a falar de um produto manual, portanto cada produto manual é único, porque não se consegue, claro, fazer outro igual, portanto cada peça tem uma numeração diferente.
Como
portanto,
se fosse certificado de qualidade, não é?
Exatamente.
De autenticidade também.
De autenticidade. Quem compra a filigrana com a marca Filigrana de Portugal recebe essa peça com essa etiqueta e sabe, tem a garantia que essa peça que é feita à mão e que tem este registro e esta certificação. Esta é a importância, porque se olhar para a peça e tiver algum problema com a peça ou até desconfiar que a peça não é artesanal, nessa etiqueta tem forma de chegar à entidade certificadora e falar com a entidade certificadora e ser esclarecido das questões que tiver. Portanto, temos aqui uma proteção ainda acrescida de uma entidade que protege a marca que foi criada pelos dois municípios. Portanto, é este trabalho que temos vindo a desenvolver. E sempre a pensar nessa importância, sempre, e porque nós também, cada vez a indústria também está cada vez mais perfeita, esqueci-me de dizer um pormenor, também faz toda a diferença, é colocada na peça uma punção, que tal como a ourivesaria, como a joalheria tem uma punção.
Também na Casa da Moeda?
Não. Cada filigraneiro põe a punção da marca da Filigrana de Portugal, tem uma marca própria e é vista à lupa. É curiosa a pergunta que se nos está a fazer, porque sentindo a necessidade de aumentar ainda mais esta proteção, o que fizemos foi falar exatamente com a
Casa da Moeda.
Com
a Contrastaria.
A Contrastaria, estava a falhar o nome, Contrastaria, que neste momento tem sede em Gondomar, e conseguimos, de facto, que esta punção fosse colocada pela Contrastaria.
Ai, que bom.
Portanto, a partir do próximo ano, 2024, as peças, tal e qual como os ourives e os filigraneiros levam à Contrastaria para colocar a marca da prata ou do ouro, em paralelo vai ser colocada, quando se tratar de filigrana manual, vai ser colocada a punção pela Contrastaria, uma forma de proteger ainda mais a peça e não corrermos aqui, tentarmos dissipar todos os riscos que podem surgir com a indústria. Com a filigrana.
E neste universo de filigraneiros, vocês sabem a percentagem dos que são certificados, têm esses dados? Serão todos ou não?
Não. E temos até filigraneiros que optam por ter filigrana manual e filigrana industrial. E não vemos problema nenhum nisso.
Uhum.
Porque há filigraneiros que têm as ensteiras e fazem a filigrana, mas também há alguns que têm exclusividade e só fazem filigrana, mas há filigraneiros que têm por trás uma indústria de ourivesaria e portanto produzem filigrana de máquina e não tem problema nenhum produzir filigrana de máquina, quer dizer, não se pode chamar filigrana
desde que
filigrana
seja,
é manual,
claro, desde que seja transparente,
exatamente,
o processo.
Exatamente, desde que não tenha o registro da filigrana da marca de Portugal e se diga ao cliente é feita à máquina, tem que ser filigrana feita à máquina, portanto, imitação de filigrana, contrafação de filigrana, não tem. Não vemos qualquer problema, desde que as pessoas estejam esclarecidas. E é este trabalho que o município tem tido esclarecer o cliente, o turista, quem compra a filigrana, uhum. perceber que pode comprar, como em todos os produtos, o autêntico, e por isso é que também tem o trabalho que tem, sim. o autêntico ou então uma imitação. Ou... Exatamente.
Sandra, como é que é abraçar esta pasta do turismo numa altura em que de facto temos aqui um crescimento e um olhar para esta potência que é as rotas criativas, porque também é disso que estamos a falar. Como é que é abraçar a pasta, vir quem vem do desporto, de repente chega aqui e apanha este bebê? Como é que foi?
Eu sinto-me privilegiada, acima de tudo, porque apesar de ter estado 6 anos com o desporto, com 8 anos com o desporto, quando abraço a filigrana, senti-me privilegiada. E depois contactar com estas pessoas, com um produto maravilhoso, com estas pessoas maravilhosas, porque por trás disto tudo estamos a falar de pessoas que têm um coração enorme e que trabalham com uma emoção esta arte, que eu digo sempre, antes de uma visita as pessoas têm um olhar para a filigrana, depois de verem e experienciarem e de conhecerem e falarem com estes artesãos, de facto o nosso coração fica preenchido. Portanto, eu sinto-me privilegiada e digo muitas vezes, acaba por ser muito fácil porque o produto é tão
digno. Faz muito a parte do trabalho sozinho.
Exatamente, só temos mesmo que abraçar o projeto e olhar para ele com a emoção também que eu sempre faço em tudo que trabalho. Portanto, para mim é um privilégio, um orgulho e pronto, e espero estar à altura de corresponder às expectativas também que os ourives têm, que os nossos públicos têm, falou nas rotas criativas e de facto o Gondomar também já entrou para turismo industrial, somos dos municípios que temos 9 rotas de turismo industrial, portanto estamos sempre em crescendo, sempre a arranjar a forma de promover o nosso território, a nossa gente, a nossa cultura e, neste caso em particular, a menina dos nossos olhos, que é de facto a filigrana, mas é um orgulho imenso.
E como é que tem sido olhar para estas novas gerações de joalheiros? E nós temos alguns, e temos aqui também presentes neste evento, apesar deste podcast já ir para o ar quando o evento já acabou, porque de facto temos estes novos joalheiros que se inspiram na filigrana. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma Liliana Guerreiro. Como é que vocês olham para esses trabalhos?
Olhamos ainda com um olhar ainda de mais responsabilidade, porque de facto proteger acaba por ser fácil, valorizar também acaba por ser fácil, agora assumir
Inovar,
o
não é?
inovar e a responsabilidade aqui é que a nós sentimos mais limitação. E portanto, quando vemos estas novas gerações a aparecerem, a Liliana é da Póvoa de Lanhoso, tem um trabalho fantástico. Em Gondomar também já temos, e por acaso o que responsável pelo vestido, o Arlindo, também é de uma geração muito recente, e de facto são estas gerações que trazem, e o vestido foi um pouco para mostrar que é possível inovar, porque de facto a filigrana vem da tradição, vem das peças do tradicional. A filigrana nasce com os grupos etnográficos que enchiam as suas.
Estão agora quase a sair à rua, não
Exatamente,
é?
as
Agora com
festas
as
de Viana.
festas, sim.
Exatamente, Viana é uma montra para nós histórica e não produz filigrana. A maior parte das
Pois
pessoas
é.
acham que não produz filigrana,
É
mas nós,
inacreditável.
inacreditável, mas fica, cada vez que Viana faz um evento e promove a filigrana, nós chegamos contentes porque a filigrana é feita em Gondomar e na Póvoa de Lanhoso. Portanto, existe aqui uma tradição e uma carga muito histórica na filigrana e que acabava por limitar o uso da filigrana. E foi isso que a Sharon Stone, quando aparece com uma t-shirt e mete,
Construiu.
desconstruiu. E a partir daí aparecem, de facto, algumas inovações e aparecem também o olhar destes filigraneiros novos, como a Liliana e como a Orlindo Moura, que mostram e começam a mostrar que é possível. E há outra frase que eu digo também, é possível fazer tudo em filigrana. O vestido foi, de facto, para nós uma montra enorme do que é inovação e continuam todos os dias e muitas das vezes mandam vídeos de encomendas que têm, que por vezes não são divulgadas porque também são encomendas particulares. Estes dias pediram para ir ver uma loja que abriu no Porto, fizeram garrafas de gin em filigrana. É fantástico, e é um museu, uma loja que também está aberta no Porto e é visitável. Portanto, a inovação está a acompanhar a filigrana, e isto traz-nos o quê? Traz-nos tranquilidade que o que é que a filigrana tem acontecido, passa de geração para geração. E o facto de, em Gondomar, a filigrana ser feita por enxoteiras e estarem aquela carga de trabalharem em casa, esta inovação já nos traz estas enxoteiras para dentro das oficinas, para dentro das oficinas tradicionais, e que têm um trabalho.
Mas já é o mais horário profissionalizante,
exato,
não é?
Profissionalizar, não é... Sim. Apesar de manter o artesão, de manter a parte do manual, poder ter um. Profissionalizar a par com a internacionalização era quase obrigatório. Claro que nunca será um processo rápido, porquê? Porque é preciso saber encher a filigrana. E este processo não é rápido.
Eu estive a ver estes dias e é de facto uma coisa extraordinária. Estamos só a falar da Sharon Stone, mas a verdade também é que temos agora uma geração mais recente que, através da atriz da Casa de Papel, da atriz que fazia a personagem em Tóquio.
Sim.
Isto eu não sabia, o mestre Cardoso é que me teve a contar tudo e eu estava extasiada a ouvi-lo. Conte-me lá como é que foi isto da Netflix. Eu dizia, mas como é que a Netflix o encontrou?
E curioso, mais um acontecimento na filigrana e na partilha, e do conjunto somos mais fortes, porque a Netflix contacta uma livraria de Viena. Vai a uma livraria de Viena e tenta encomendar um coração específico, que era o coração do mestre Cardoso, que eu tenho ao peito nesta entrevista, e que esta roseta, a Netflix pedia para retirar esta rosa que está aqui no centro do coração e colocar a cara do Dali, que representa, uhum, que representava a série Casa de Papel. E o senhor da orivesaria, tranquilamente e prontamente, diz: a filigrana não é feita em Viana do Castelo, vou-lhe dar o contacto, e dá o contacto do mestre Cardoso. Obviamente, quando são feitos contactos no âmbito da filigrana e da rota da filigrana, no âmbito de um protocolo que temos com os ourives, eles informam-nos sempre, e também uma série televisiva precisam sempre de apoio para,
claro,
para gravar, para cortar ruas, e, porque é um cenário dantesco. E a Netflix vem, e mais uma vez ainda teve outra particularidade, porque visita a oficina do mestre Cardoso e percebe que a oficina não tem condições para
gravar.
Porque eles queriam filmar o filme da produção, uhum, da peça para oferecer à atriz Tóquio. Em parceria, o mestre Cardoso com o Orlindo Moura, que tem uma oficina tradicional, que é geracional, que era do avô, que conta ali uma história, que é uma oficina que está desde exatamente igual de quando era do avô, correspondia às expectativas
do que eles queriam,
que mostrava mesmo o que é que era a tradição. E em parceria conseguiram, o mestre Cardoso foi à oficina do Orlindo fazer o vídeo.
Também uma coisa completamente
inesperada. Mas isto é que faz com que
as mentalidades também vão mudar.
Exatamente. Porque, e percebem que, e é o que se costuma dizer, quando aparece pessoas a fazer o mesmo que nós, é sinal que o que estamos a fazer é bom. Portanto, esta concorrência é completamente saudável. E foi muito giro também para promover na altura essa... E na altura só se falava na Casa de Papel. Paralelamente a isso, e uma coisa atrás da outra, nós andávamos à procura de uma embaixadora para a filigrana e queríamos muito, e estávamos a olhar para uma embaixadora portuguesa. Só que na altura, com essa situação da Netflix e de se fazer cá o coração, e a banda sonora estava a badalar em tudo que era mundo, partimos logo para uma embaixadora internacional e de facto impulsionamos a Cecília Krull, que cantava a banda sonora da Netflix e foi nossa embaixadora durante o ano em que teve a Casa de Papel, e foi também uma cerimónia linda, cantou no nosso auditório durante um ano, promoveu a nossa filigrana e por tudo que era canto, e foi de facto mais um momento de partilha da filigrana, da cultura, da música, e aliar estas coisas todas,
do turismo também,
aliar estas coisas e as séries televisivas, portanto, aliar estas coisas todas, em conseguimos promover, por exemplo, numa série televisiva conseguimos promover tanta coisa junto.
É verdade. Ficam todos convidados a conhecer as rotas da filigrana através do site também da Câmara Municipal. Vocês também têm o Visit Gondomar. E que mais? Onde é que podemos? No posto de turismo? Quem vai mesmo?
No posto de turismo, Casa Branca de Gramido, em Valbom, diretamente no Museu de Turismo, marcando pelo site, pelo Visit Gondomar, pela Rota da Filigrana.
É uma oferta que não é sazonal?
Não, é diária, diária. Claro que obedece à marcação de uma visita junto dos Ourives, porque a visita tem que ser preparada, mas apenas com uma decência de 2 dias conseguimos marcar as visitas e ficamos à vossa espera.
E ficam todos convidados.
Espero que tenham ficado com muita vontade.
Muita. Muito obrigada por ter vindo até aqui. É um gosto imenso.
E obrigado também por nos ouvirem e nos deixarem partilhar esta arte tão importante e ancestral. Obrigada.